Nós só existimos, ou o PRONAF só existe, as políticas públicas para a agricultura familiar só existem pela Organização da Agricultura Familiar Brasileira. É, o começo do PROVAP, do PRONAF e todas essas ações têm origem e elas existem em função desse movimento, dessa organização. Isso é uma situação quase que ímpar no mundo, né? A Organização Campesina Brasileira é um exemplo para os demais países. Então, parabéns a vocês, continuemos na luta, temos muito o que avançar. O outro referência importante no início é a parceria que mantemos com as organizações dos agricultores familiares, das prefeituras municipais, secretarias municipais da agricultura, do governo do estado, né, as várias instituições que o governo do estado tem, destacamos a Emater principalmente, e claro, esse esforço que os agentes financeiros fazem no sentido de ampliar o crédito em Minas Gerais e no Brasil. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bancobi, Sicoob, né, os bancos cooperativos, têm feito um esforço muito grande de entendimento do que é a agricultura familiar e de um tratamento diferenciado à agricultura familiar. Isso também, eu insisto, é fruto da organização dos agricultores familiares. Então, se nós estamos aqui hoje reunidos nesse local que é do povo, né, é do povo mineiro, é porque a agricultura familiar mineira é atuante, forte e sabe se fazer representar. Antes de começar o debate do crédito, de como ampliar crédito para os municípios, para o estado, eu quero fazer um pedido especial ao secretário e ao presidente da Emater. É um caso bem pontual, mas é típico das nossas dificuldades operacionais que às vezes surgem. Vespasiano, um município em que não há escritório local de assistência técnica e extensão rural da Emater Minas, não há também sindicato de trabalhadores rurais, não há emitentes de DAP. A declaração de aptidão ao PRONAF não tem quem forneça esse documento em Vespasiano. Presentemente, há um grupo de agricultores que demanda um crédito ou acesso às políticas públicas, tanto do PNAE quanto do PAA, e que não podem fazê-lo porque não tem a DAP. Então, para que a Emater, que já tem essa autoridade, né, destaque um técnico de um município próximo, Pedro Leopoldo, algo assim, aí é uma decisão interna, né, para que, com regularidade, mesmo os municípios em que não há convênio, o agricultor familiar fique fora das políticas públicas do governo federal e também do governo do estado. Né? É uma situação muito particular de Vespasiano, mas é possível que outros municípios, além deste, também tenham um problema parecido. Seguramente, a partir de amanhã, a providência já vai tomada e aquele grupo de agricultores, o Roberval e o Guabiraba conhecem bem o tema, vão ajudar a resolver o problema. Um informe mais geral. Foi falado muito aqui em investimento, em melhoria e tal. As linhas de crédito do PRONAF, e o secretário Argileu, o diretor Argileu, apresentou isso muito bem aqui, financiam tudo o que se falou aqui e mais. Então, quero registrar que há esforço do governo federal para apoiar a agricultura mineira. Para vocês terem uma ideia desse esforço, o governo federal coloca aproximadamente o custo do crédito da agricultura familiar, são 35 bilhões emprestados que nós temos para os agricultores familiares do Brasil, 13% disso está em Minas Gerais. O custo para o pagamento de equalização, para a operacionalização desse crédito, só para Minas Gerais, o investimento que o governo federal faz aqui nesse estado são 400 bilhões por ano. Os agricultores familiares têm crédito barato, crédito abundante, porque a Secretaria do Tesouro, o secretário Arno Augustinho, o ministro Guido Mantega, com o esforço, claro, do ministro Pepe Vargas, do secretário Laudemir Miller, né? Esse povo todo peleja, o Argileu, né, que é o principal embaixador de Minas Gerais em Brasília, talvez o mais ativo e atuante, né? Nós colocamos aqui crédito barato e, para isto, o esforço que se faz em termos de orçamento da União são 400 milhões por ano. Para que os agricultores familiares tenham, aqui em Minas Gerais, nós temos aproximadamente 10 bilhões emprestados e que estão, claro, sendo amortizados, e todo ano nós estamos ampliando esse crédito. O secretário falou muito bem nessa fala que fez antes, né? Bem, É claro que falar de crédito é uma coisa que você já conhece, sabe como fazer. Eu vou deixar aqui só algumas coisas para provocar, inclusive, o debate, né? Nós estamos tratando de agricultura familiar, que é o quê? Alguém até já colocou, mas é importante repetir. O agricultor faz a gestão e, ao mesmo tempo, trabalha. Ele é o empreendedor familiar, ele e a família, né? Agricultura familiar, por definição, é diversificada. Então, isso é uma característica, e algum companheiro colocou até aqui, a situação do agronegócio e da agricultura familiar. Há diferença, sim. Agricultura familiar é aquele que gere e que trabalha, diversifica, e o trabalho familiar é o que faz, o que toca o negócio, e, eventualmente, ele é complementado por terceiros. Então, há uma diferença importante aí. Bom, por que apoiar a agricultura familiar, né? Já se falou aqui nos 13 milhões de ocupações produtivas que são geradas ou mantidas no campo, né? Nós somos mais importantes, quem sabe, que, por exemplo, a indústria de automóveis do Brasil, geramos mais riqueza e muito mais empregos, né? Nós, sempre que apoiamos a agricultura familiar, a necessidade de investimento é baixa, a gente mantém essas ocupações produtivas com pouco recurso, 35 bilhões ao longo de 10 anos é nada, né? Para manter 3,2 milhões de contratos que nós temos hoje no Pronaf, né? Quando se apoia a agricultura familiar, se interioriza o desenvolvimento e, claro, se aumenta a produção de alimentos com menores danos ambientais. A agricultura familiar, embora o Antoninho tenha referido eventuais problemas que nós temos e temos, a gente reconhece na agricultura familiar, é a agricultura familiar que mais preserva. Por quê? Porque ela tem pouco patrimônio, pouca terra. Se ela não cuidar, não tem nem como se reproduzir a família, né? Bom, entrando no tema mesmo do crédito. Crédito vem de acreditar, de crer e tal. Não tem crédito quem não é acreditado, não é reconhecido. Essa é uma condição básica para que a gente trate de avançar as políticas de crédito, né? Para confiar, para acreditar, é preciso conhecer. Ninguém que não é conhecido do banco vai obter crédito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro, né, que algumas das dificuldades que nós temos para ampliarmos o crédito vai da falta de diálogo, da falta de conhecimento recíproco, né? Não é só o agricultor que deve procurar o agente financeiro, mas também o agente financeiro precisa dialogar com as organizações, com assistência, organizações dos agricultores e com assistência técnica, com as secretarias municipais de agricultura, né? Cultura do governo do estado, né? As várias instituições que o governo do estado tem, destacamos a Emater principalmente, e claro, esse esforço que os agentes financeiros fazem no sentido de ampliar o crédito em Minas Gerais e no Brasil. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bancobi, Sicoobi, né? Os bancos cooperativos têm feito um esforço muito grande de entendimento do que é a agricultura familiar e de um tratamento diferenciado à agricultura familiar. Isso também, eu insisto, é fruto da organização dos agricultores familiares. Então, se nós estamos aqui hoje reunidos nesse local que é do povo, né? É do povo mineiro, é porque a agricultura familiar mineira é atuante, forte e sabe se fazer representar. Antes de começar o debate do crédito, de como ampliar crédito para os municípios, para o estado, eu quero fazer um pedido especial ao secretário e ao presidente da Emater. É um caso bem pontual, mas é típico das nossas dificuldades operacionais que às vezes surgem. Vespasiano, um município em que não há escritório local de assistência técnica e extensão rural da Emater Minas, não há também sindicato de trabalhadores rurais, não há emitentes de DAP. A declaração de aptidão ao Pronaf não tem quem forneça esse documento em Vespasiano. Presentemente, há um grupo de agricultores que demandam crédito ou acesso às políticas públicas, tanto do PNAE quanto do PAA, e que não podem fazê-lo porque não tem a DAP. Então, para que a Emater, que já tem essa autoridade, né, destaque um técnico de um município próximo, Pedro Leopoldo, algo assim, aí é uma decisão interna, né, para que, com regularidade, mesmo os municípios em que não há convênio, o agricultor familiar não fique fora das políticas públicas do governo federal e também do governo do estado, né? É uma situação muito particular de Vespasiano, mas é possível que outros municípios, além deste, também tenham um problema parecido. Seguramente, a partir de amanhã, a providência já vai tomada e aquele grupo de agricultores, o Roberval e o Guabiraba conhecem bem o tema, vão ajudar a resolver o problema. Um informe mais geral. Foi falado muito aqui em investimento, em melhoria e tal. As linhas de crédito do PRONAF, e o secretário Argileu, o diretor Argileu, apresentou isso muito bem aqui, financiam tudo o que se falou aqui e mais. Então, quero registrar que há esforço do governo federal para apoiar a agricultura mineira. Para vocês terem uma ideia desse esforço, o governo federal coloca aproximadamente o custo do crédito da agricultura familiar, são 35 bilhões emprestados que nós temos para os agricultores familiares do Brasil, 13% disso está em Minas Gerais. O custo para o pagamento de equalização, para a operacionalização desse crédito, só para Minas Gerais, o investimento que o governo federal faz aqui nesse estado são 400 milhões por ano. Os agricultores familiares têm crédito barato, crédito abundante, porque a Secretaria do Tesouro, o secretário Arno Agostinho, o ministro Guido Mantega, com o esforço, claro, do ministro Pepe Vargas, do secretário Laudemir Miller, né? Esse povo todo peleja, o Argileu, né? Que é o principal embaixador de Minas Gerais em Brasília, talvez o mais ativo e atuante, né? Nós colocamos aqui crédito barato e, para isto, o esforço que se faz em termos de orçamento da União são 400 milhões por ano. Para que os agricultores familiares tenham, aqui em Minas Gerais, nós temos aproximadamente 10 bilhões emprestados e que estão, claro, sendo amortizados, e todo ano nós estamos ampliando esse crédito. O secretário falou muito bem nessa fala que fez antes, né? Bem, é claro que falar de crédito é uma coisa que você já conhece, sabe como fazer. Eu vou deixar aqui só algumas coisas para provocar, inclusive, o debate, né? Nós estamos tratando de agricultura familiar, que é o quê? Alguém até já colocou, mas é importante repetir. O agricultor faz a gestão e, ao mesmo tempo, trabalha. Ele é o empreendedor familiar, ele e a família, né? Agricultura familiar, por definição, é diversificada. Então, isso é uma característica que algum companheiro colocou até aqui, a situação do agronegócio e da agricultura familiar. Há diferença, sim. Agricultura familiar é aquele que gere e que trabalha, diversifica, e o trabalho familiar é o que faz, o que toca o negócio, e eventualmente ele é complementado por terceiros. Então há uma diferença importante aí. Bom, por que apoiar a agricultura familiar, né? Já se falou aqui nos 13 milhões de ocupações produtivas que são geradas ou mantidas no campo, né? Nós somos mais importantes, quem sabe, que, por exemplo, a indústria de automóveis do Brasil, geramos mais riqueza e muito mais empregos, né? Nós, sempre que apoiamos a agricultura familiar, a necessidade de investimento é baixa, a gente mantém essas ocupações produtivas com pouco recurso, 35 bilhões ao longo de 10 anos é nada, né? Para manter 3,2 milhões de contratos que nós temos hoje no PRONAF, né? Quando se apoia a agricultura familiar, se interioriza o desenvolvimento e, claro, se aumenta a produção de alimentos com menores danos ambientais. A agricultura familiar, embora o Antoninho tenha referido eventuais problemas que nós temos e temos, a gente reconhece na agricultura familiar, é a agricultura familiar que mais preserva. Por quê? Porque ela tem pouco patrimônio, pouca terra. Se ela não cuidar, não tem nem como se reproduzir a família, né? Bom, entrando no tema mesmo do crédito. Crédito vem de acreditar, de crer e tal. Não tem crédito quem não é acreditado, não é reconhecido. Essa é uma condição básica para que a gente trate de avançar as políticas de crédito, né? Para confiar, para acreditar, é preciso conhecer. Ninguém que não é conhecido do banco vai obter crédito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro, né, que algumas das dificuldades que nós temos para ampliarmos o crédito vai da falta de diálogo, da falta de conhecimento recíproco, né? Não é só o agricultor que deve procurar o agente financeiro, mas também o agente financeiro precisa dialogar com as organizações, com assistência, organizações dos agricultores e com assistência técnica, com as secretarias municipais de agricultura, né? Financiamento rural dá certo quando existe parceria. Esta parceria envolve um mínimo de um plano de desenvolvimento para o município, algumas ideias de para que rumo vai, quanto de merenda escolar será comprado da agricultura familiar, quanto de PAA tem naquele município, qual é o mercado para os produtos da agricultura familiar. Esse plano mínimo tem que existir. Com isso, há mais solidez para os agentes financeiros emprestarem, a possibilidade de crescimento de crédito acontece. Momentos de encontro, de planejamento, de avaliação, de reprogramação, solidificam as parcerias. Não tem município que tenha crescido crédito que não tenha criado parceria. Parceria com o movimento social, parceria com a assistência técnica, parceria com os agentes, ou dos agentes financeiros com esse tudo, né? O crédito bem concedido alavanca a renda e promove o bem-estar, promove a felicidade. Nós não queremos crédito pelo crédito, números, passar de 1.700.000 para 2.300.000 e tal, só porque tem dinheiro. O crédito precisa ser bem concedido. O crédito tem que gerar felicidade. A felicidade do agricultor vem quando ele consegue pagar e sobrar dinheiro. Crédito bom é aquele que ajuda a família. Um pouco de problemas locais, né? Vocês já tratam isso bastante, né? As lideranças locais, os vereadores, os movimentos sociais, né, os secretários municipais da agricultura, eu já falei, preciso dialogar com as agências de banco e os bancos precisam procurar esse pessoal. É uma via de duas mãos. Se nós estabelecermos essa parceria, nós ampliamos o crédito com segurança. Esse diálogo deve ser sincero, regular. Não dá para escamotear a verdade. Temos problema, não vamos poder pagar, então avisar o banco antes de que a inadimplência aconteça. O banco não está com apetite para dar crédito no município, está com restrições. Agora mesmo tem várias normas aí de renegociação, algumas agências não conhecem a informação. O pessoal do banco tem que dizer a verdade. Eu não sei se isso existe, eu não conheço, eu vou me informar. Ou eu conheço e não vou agir assim. Ou para você eu não confio e não dou crédito. E aí, claro, tem que se estabelecer o debate, a verdade. Se essa ação é diária, é permanente, o crédito cresce. Os agricultores familiares mineiros e os agricultores familiares brasileiros são ótimos pagadores. A inadimplência média dos brasileiros em todos os sistemas de crédito, cartão, cheque pré-datado, nas lojas comerciais e tal, está quase próximo de 7%, 6,5%, 6, alguma coisa, né? Na agricultura familiar é em torno de 1%. Agora, claro, há situações em que o banco, por ele razões, decide não conceder um crédito. Que esse diálogo, a negativa do crédito, seja dado com justificativa e não com manobras protelatórias, né? Passa amanhã, hoje não tem dinheiro, eu não li a resolução, o sistema não está no ar e coisa do tipo, né? Então, diálogo franco e aberto ajuda a dar crédito. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, se ele trabalhar no sentido de fazer um planejamento no início da safra, normalmente nos meses de abril e maio, chamando as agências de banco, chamando os técnicos da extensão rural e tentando estabelecer um plano para o crédito rural para a safra seguinte, melhora muito o crédito. Quase todas as agências de banco fazem uma programação do que pensam trabalhar, qual é o volume de crédito nessa época, abril, maio, no máximo junho. Então é preciso que os agricultores, que as lideranças, que os vereadores, que os prefeitos influenciem essa programação da agência. As agências, os bancos não são autônomos, eles vivem em função dos clientes. Manter diálogo com os clientes é uma necessidade dos próprios bancos, para que eles permaneçam, inclusive, no local, né? Sempre que os recursos são concedidos, e o crédito, felizmente, em Minas Gerais é crescente, está sendo concedido o crédito, tem que pelejar para que ele seja bem aplicado, né? Reduzir a inadimplência é importante. Permanecer com essa inadimplência baixa é muito importante. Os municípios, as agências, onde a inadimplência passa de 2%, o banco restringe crédito. Tanto para os adimplentes, porque ele só renova pelo mesmo valor, e especialmente para aqueles que nunca tomaram crédito, né? Um pedido para os bancos, e aí todos eles ainda melhoraram muito, mas ainda tem estão devendo para a agricultura familiar? Dialogar mais com os movimentos sociais, com os agricultores, conhecer mais da agricultura familiar. A gente sabe que banco hoje é quase um deserto de pessoas, né? Tem 3, 4 funcionários para fazer tudo, né? Quando antes tinha 20, 18, 15 funcionários. Agora, dar atenção à agricultura familiar, até porque a economia de Minas, 80% dos municípios depende da agricultura familiar, é o principal setor econômico, os bancos precisam ouvir mais, trabalhar mais com os agricultores familiares. Né? Crédito bom é aquele que é aplicado integralmente no que foi financiado e é devolvido no prazo. O crédito correto, a gente tem que comemorar não tanto o volume contratado, mas a adimplência de Minas Gerais. 99% ou mais dos agricultores familiares daqui tomam um crédito e pagam. É isso que tem que ser comemorado. Então, crédito bom é aquele que a gente consegue pagar, né? Sucesso na aplicação de recursos amplia o interesse do banco em dar crédito. Toda vez que a inadimplência é alta, é elevada, como é o caso do Estado, o interesse dos bancos cresce. Falta ainda muito conhecimento sobre o que é o seguro da agricultura familiar, nós precisaríamos ter um debate só sobre isso, né? E o que é o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o PGPAF. E esses mecanismos, um, o seguro da agricultura familiar, o seguro de clima, e o outro, um seguro de mercado contra a variação negativa dos preços, né? O Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o PGPAF, esses dois mecanismos precisam ser melhor conhecidos pelos agricultores familiares. Há uma porção de agricultores que, quando vão pagar o financiamento, pagam abaixo daquilo que esperavam pagar. É porque houve um bônus do PGPAF. Muitas vezes nem o gerente do banco, nem os funcionários do banco sabem o que é o tal de PGPAF. Então, conhecer um pouco mais essas políticas vai facilitar a ampliação do crédito, né? Assistência técnica, o companheiro Argileu falou bastante, vocês estão cansados de saber que quanto melhor e mais efetiva for a assistência técnica, maior é a qualidade do crédito, maior é o volume de recursos, maior é a felicidade dos agricultores, né? A organização dos agricultores, agricultores que buscam informação, que dialogam com os bancos, que sabem negociar, aumentam o crédito. Se nós estimularmos essa organização, se vocês pelejarem mais com os bancos, vocês terão mais crédito do que já tem hoje, né? Gerentes de bancos e funcionários, agências e bancos, né, que têm parceria de vários tipos, com o movimento social, com a assistência técnica, com a Secretaria Municipal da Agricultura, né? Com as cooperativas, que são muito importantes, eles ampliam o crédito e ampliam a felicidade dos agricultores e também das pessoas que trabalham no banco. Seguramente, ser funcionário de banco é muito bom, especialmente quando há a felicidade dos clientes. Nenhum banco existe para vender poupança, seguro, Orocap e outros produtos. Existe para dar crédito em condições adequadas e para receber esse crédito de volta. Aliás, sobre reciprocidades, a gente podia abrir o debate largo, né? Que os bancos ofereçam outros produtos financeiros, né? Poupança, CDB, RDB, seguro de vida, seguro do automóvel, não sei o quê. É da regra do negócio. O banco vende, tem esse produto na prateleira, tem que oferecer. Agora, é do livre-arbítrio do agricultor adquirir ou não esses bens, né? Esses produtos. Não pode haver venda casada. E onde ela existir, tem tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto nós, quanto o Banco Central, o Ministério Público, para denunciar situações que aqui e ali acontecem. Diga-se passagem que as denúncias ou as queixas dos agricultores familiares de Minas Gerais contra a venda casada de banco praticamente não existe. São raras as situações que isso acontece. Isso mostra que os bancos trabalham bem, né? Para finalizar, as condições para obter crédito, né? O resumo de todo o esforço aí. Receber financiamento não é um direito. Crédito se conquista. É preciso ter boa capacidade produtiva, precisa ter um tamanho de terra adequado, uma porção, infelizmente, de agricultores, e aqui se falou da regularização fundiária, da importância da reforma agrária, né? Do acesso aos meios de produção, terra, água e as outras condições, né? Sem essas condições, muitos agricultores familiares não acessarão crédito. Infelizmente, crédito não é para todos. Crédito é para aquele que, de fato, demonstrar condições de produção e condições de pagamento do financiamento. Ela é uma política que tem que ser conquistada por cada um e pelo conjunto de agricultores, né? Ela começa, claro, com a tal de DAP, Declaração de Aptidão, que em Vespasiano vai começar amanhã a ser fornecida, né? É uma boa assistência técnica que tem que estar junto com o agricultor permanentemente, né? Um projeto viável e aí todas as outras condições para que aquele crédito dê certo, né? O crédito é mais fácil de ser obtido quando o projeto é bem elaborado e o tomador é bom pagador. Se existir essa parceria, um bom técnico, uma boa elaboração de projeto, especialmente para projetos de investimento, tanto os programas de irrigação do governo do estado, quanto os programas de melhoria genética, melhoria do cafezal, enfim, todos os programas que são pensados, todos os projetos do agricultor vão redundar numa boa assistência técnica, num bom projeto técnico. E, claro, se esse agricultor tem um bom conceito dentro do agente financeiro, ou seja, se ele não está negativado, se ele não tem restrição cadastral, o crédito mais facilmente vai ser concedido, né? E crédito, por último, depois de obtido, ele precisa ser pago. Vocês são um exemplo para o Brasil. Crédito bom é aquele crédito que retorna, né? Contratar um financiamento é assumir uma dívida, é assumir um compromisso. Isto tem que ficar claro para todos. O crédito é bom quando ele retorna para o banco, porque isso significa que mais crédito esse agricultor vai ter. Na medida que o agricultor toma crédito e paga, ele amplia o crédito dentro da agência. Esse é o melhor dos mundos, aí que se gera a felicidade, né? Bom, alguns endereços para vocês. Nós temos o nosso endereço lá, o mda.gov.br, o endereço do Banco Central, né, que publica todas as normas, o bcb.gov.br, todas as normas do crédito rural estão lá. O meu endereço eletrônico, sempre que vocês precisarem, né, eu lembro que aqui nós temos uma delegacia. A delegacia do MDA é ativa, forte, atuante, deve ser bastante demandado, né? O delegado Alcide está à disposição com uma equipe grande, composta de 3 pessoas, mas que parece que são 300, né? Trabalha muito. Então, vocês podem usar. E temos uma parceria muito forte com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, que também deve ser utilizado. E, independente disso, os agentes financeiros são parceiros de vocês. Vocês têm 3 instituições financeiras muito sólidas e que crescem a cada dia. E isso aumenta o crédito de Minas, porque vocês são bons pagadores. Parabéns para vocês e me coloco à disposição.